Boletim Informativo Provincial.
Do Instituto de Comunicação Social de Sofala, através da Rede das Rádios Comunitárias. Saudações, seja bem-vindo ao Boletim Informativo Provincial do Instituto de Comunicação Social e de Sofala, um espaço em que trazemos para si informações através da rede das rádios comunitárias desta parcela do país. Para já, vamos aos destaques de alguns assuntos que irão corporizar o presente Boletim Informativo. Parte dos funcionários do Instituto de Comunicação Social em Sofala foram capacitados em matéria de gestão patrimonial, humano e financeiro. Melhora a participação da rapariga no ensino em Gorongosa. O administrador do distrito de Mwanza visita a localidade de Honve. No quadro de inquérito nacional sobre o impacto de HIV e SIDA, a província de Sofala será exteriorizada num conjunto de 1.287 pessoas a serem entrevistadas até 2 de agosto próximo. O Tribunal de Marromeu condena a pena de prisão a 9 anos e 6 meses um cidadão envolvido na violação da sua própria filha. Cresce o número de parques institucionais no distrito de Gorongosa. A edição e apresentação deste boletim informativo estará a cargo de Lisboa Fife e Domingos Serão nos cuidados técnicos. Votos de uma boa escuta. Para já, vamos à nota de reportagem que dá conta de que parte dos funcionários do Instituto de Comunicação Social em Sofala foram capacitados em matéria de gestão patrimonial, humano e financeiro. A capacitação, que durou 3 dias, os funcionários do ICS Sofala, afetos aos departamentos dos recursos humanos, produção e administração em finanças, muniu os participantes em conhecimentos sobre as regras e formas corretas da avaliação do desempenho, gestão patrimonial, programação financeira, execução orçamental, bem como de contratação de bens e serviços no Estado. Entretanto, a referida capacitação, que foi orientada pela chefe do Departamento Autônomo dos Recursos Humanos do ICS-SEAD, Benigna Paulo Nhanjave, tinha como principal objetivo equipar os profissionais das várias áreas em matéria de gestão transparente dos bens públicos.
Fala, praticamente já tem tudo para dar certo, tudo para responder aquilo que são praticamente a exigência do CGDAP. Sofala tem tudo para que melhorem praticamente a sua planificação do ponto de vista das suas atividades e que possam ter uma avaliação justa, uma avaliação que responda praticamente aquilo que é efetivamente o que o profissional realizou como atividade.
Por outro lado, os participantes, de forma unânime, afirmaram que a capacitação constituiu uma mais-valia no que concerne à gestão de coisa pública, sobretudo numa altura em que ocorre em todo o país o processo de descentralização, modernização da administração pública e reformas administrativas no setor público.
Chamo-me Jamal Fernando Malabo, estou afeto à repartição de planificação. Dizer que durante os 3 dias que tivemos aqui a capacitação sobre a gestão de patrimônio, recursos humanos e gestão financeira, quero dizer que reti muita coisa sobre isso, né? Já tinha alguma ferramenta, mas essa veio acrescentar. Por exemplo, no que concerne a avaliação de desempenho, como muito bem clarificado, tínhamos imensa dificuldade em preencher a ficha de avaliação. Se preenchiam, preenchiam erradamente, mas agora com essa formação foi mais uma valia. Então vamos melhorar aquilo que é a nossa qualidade de serviço, quer na área financeira, quer na área de gestão de recursos humanos, quer na área de gestão patrimonial. Devo dizer que formações dessa natureza devem acontecer mais vezes, porque vai nos ajudar a crescer profissionalmente em termos de qualidade e competência.
Para efeitos, Nhansave não deixou de apelar aos presentes para que promovam sistematicamente estudo de legislação, com destaque para o EGFAE, o seu regulamento, o decreto que rege a gestão de patrimônio e as aquisições de bens e serviços na função pública. Por seu turno, Ana Mazib, delegada provincial do Instituto de Comunicação em Sofala, que esteve presente na capacitação, salientou que a referida capacitação deveria acontecer mais vezes, daí que comprometeu-se em fazer a réplica para as rádios comunitárias como forma de passar o conhecimento aos outros colegas, sobretudo na gestão de pessoal e prestação de contas. Mazib acredita que a formação e a capacitação vai melhorar bastante na qualidade de prestação de serviços aos utentes e no ambiente harmonioso de trabalho.
No tocante à formação que acabamos de nos beneficiar, eu tenho mesmo a agradecer à sede por esta iniciativa, porque, na verdade, precisávamos de um reforço em termos de conhecimento nas várias áreas, e sobretudo nesta questão de avaliação de desempenho, que foi uma das matérias que foi muito bem ministrada, e eu percebi que havia muita dificuldade por parte de todos nós. Nos comprometemos desta capacitação. Creio eu que cada um de nós tirou o maior proveito desta capacitação, e como instituição nós vamos ter que fazer a réplica desta formação, a começar mesmo da delegação, porque a capacitação aconteceu numa altura em que havia equipas que estavam ausentes, estavam em missão de serviço fora da cidade da Beira, mas também o ICS em Sofala não se limita apenas na delegação, temos rádios comunitárias em alguns distritos. Então, os nossos colegas das rádios comunitárias também devem beneficiar-se dessa formação. Daí a razão de criarmos uma equipe que vai ter que circular pelas rádios comunitárias.
Ecos da capacitação dos funcionários do ICS Sofala em matéria de gestão patrimonial, humano e financeiro. Ficou para trás a nota de reportagem da capacitação dos funcionários do ICS Sofala em matéria de gestão patrimonial, humano e financeiro. Vamos agora ao distrito de Gorongosa para falarmos da participação da rapariga no ensino, onde chamam em antena o Domingos Serão para o desenvolvimento desta nota de reportagem.
Cresceu o número da participação das raparigas no ensino no distrito de Gorongosa em 2020, quando comparado com o igual período do ano anterior. Em 2020, foram inscritas 24.787 raparigas ao nível do distrito da 1ª à 12ª classe, e quando comparado com o igual período do ano anterior, revela um incremento na ordem de 0,8%. Quanto à percentagem pedagógica, foi de 88,8%, sendo terceiro ano 84%, sétima classe 83%, décima classe 97,7% e 12ª classe 96,1%. Luiz Joaquim, diretor distrital de educação no distrito de Gorongosa, foi quem revelou estes dados a quando da entrevista concedida à nossa equipe de reportagem.
Em 2020, eu tenho aqui um número de 24.787 raparigas ou mulheres ao nível do distrito, da 1ª à 12ª classe. Houve crescimento na ordem de 0,8%. Em relação à percentagem pedagógica, nós trabalhamos com as classes com exame. Temos o 3º ano, 7ª classe, 10ª e 12ª classe. O aproveitamento pedagógico foi satisfatório. Em relação ao aproveitamento pedagógico ao nível do distrito, nós conseguimos arrecadar 88,8%. E em relação aos níveis, no 3º ano tivemos uma percentagem de 84%, na 7ª classe 83,3%, na 10ª classe 97,7% e 12ª classe 96,1%.
A fonte terminou apelando a toda a comunidade, sobretudo aos pais encarregados de educação, no sentido de mandarem as raparigas no ensino.
A mensagem que deixo para os pais ou encarregados de educação e a comunidade em geral é dizer que é preciso que as meninas, a nossa rapariga, continuem a estudar de modo a concluir os níveis desejados. Em princípio, a rapariga deve pelo menos ter a 12ª classe feita. E depois daí poderá progredir e ingressar também aos centros ou aos institutos de formação de professores, de formação de medicina geral e outros cursos por em diante.
De Gorongosa, vamos até o distrito de Moanza chamar o nosso colega Luís dos Santos para nos falar da visita do administrador distrital à localidade administrativa de Homfé.
Administrador do distrito de Moanza, António Medita, visitou a localidade de Homfé no âmbito de cumprimento da prevenção das medidas da Covid-19. Entretanto, o governante naquele ponto do distrito reuniu com docentes, líderes comunitários religiosos e Comissão de Congestão do Mercado da Primeira Venda da Praia de Samanzô e deixou mensagem aos presentes a observar com rigor as medidas da prevenção da Covid-19, uso correto da máscara, lavagem das mãos e distanciamento físico-social.
Essa medida foi adotada, podemos ir ao culto, mas observando sempre o distanciamento. Continuamos a usar máscara, não é irmos à mesquita sem máscara. Vamos continuar a usar máscara. Vamos continuar a lavar as nossas mãos, sempre.
Na ocasião, desafiou aos presentes a ser vigilante na comunidade a pessoa estranha ou que atrai jovem a lugares incertos.
Nós estamos numa zona aqui em que facilmente os jovens podem entrar num barco e ir engrossar o grupo de terroristas ali. Vamos ter cuidado, meus queridos, não nos enganemos. Já acompanhamos, já há jovens que desaparecem aqui. Para onde é que vão? Para onde é que vão? Vão ao Iriquiz? Para onde é que vão? Temos de estar muito atentos.
Palavra do administrador do distrito de Moanza, António Medita, quando a visita de trabalho na localidade de Rove, no âmbito do cumprimento da prevenção das medidas da Covid-19. Por ora, é tudo. Luís dos Santos, lava as mãos com água, sabão ou cinza e, se sair à rua, usa sua máscara de proteção no âmbito da prevenção da Covid-19.
Caminhamos a passos largos para o término do presente bloco informativo, mas ainda há espaço para falarmos do inquérito nacional sobre o impacto de HIV-Sida, onde a província de Sofala será exteriorizada num conjunto de 1.287 pessoas a serem entrevistadas até 2 de agosto próximo. A informação foi avançada na Beira por Adérito Mavie, porta-voz da 7ª Sessão do Conselho dos Serviços de Representação do Estado nesta província, onde fez saber que as pessoas a serem entrevistadas dos 1.287 devem ter 15 anos em diante. O inquérito, que arranca nos finais de maio do ano em curso, não irá abranger os distritos de Mwanza, Xeringoma e Xemba. O INSIDA, que decorre desde finais de abril e termina em novembro do corrente ano, é um inquérito de base que visa avaliar o impacto dos serviços de prevenção, cuidados e tratamento.
É um inquérito transversal, baseado nos agregados familiares, visa medir as taxas do HIV-Sida através da testagem do HIV-Sida e de autorrelato. O objetivo primário é estimar a supressão da carga viral das pessoas de 15 a mais anos a nível nacional e a nível da província. Os beneficiários deste inquérito são os indivíduos que são HIV positivo e estão em terapia antirretroviral. Outros benefícios de participar nesse inquérito, de fato, é que os indivíduos que souberem que são HIV positivo, através desse inquérito, serão encaminhados para o início de tratamento do HIV-Sida, incluindo a ligação ativa com cuidados e tratamento.
Explicou ainda que com a inquirição, as pessoas que são HIV positivo e em terapia antirretroviral saberão até que ponto o seu tratamento está a surtir efeitos. Outros que souberem que são positivos serão encaminhados para o início do tratamento TARV.
Os outros benefícios são os indivíduos que souberem que são HIV negativo, através desse inquérito, receberão informação sobre como prevenir-se do HIV-Sida e permanecer livres da Sida. As famílias que participarem estarão mais aptas a apoiarem-se mutuamente no que diz respeito à saúde. Na província de Sofala serão abrangidos 22 áreas de enumeração, neste caso os bairros, 770 agregados familiares e 1.280 participantes.
Salientou ainda que a recolha de dados deverá terminar a 2 de agosto próximo e a segunda fase do inquérito irá abranger as províncias da região norte, incluindo duas do centro do país, nomeadamente Zambézia e Tete. Sabe-se que em todo o país o inquérito irá abranger 11.058 agregados familiares, onde serão entrevistados 23.877 indivíduos e testadas para o HIV 19.006 pessoas de 15 ou mais anos de vida. De acordo com um relator do Ministério de Saúde, referente a 2019, cerca de 73% das pessoas com HIV tinham sido diagnosticadas, 59% destas estavam em tratamento, mas só 32% já atingiram a superação viral. Ainda no mesmo ano, o país registrou 120 mil novas infecções e pelo menos 51 mil pessoas morreram devido à doença, maioritariamente nas províncias de Maputo, Zambésia e Nampula. Vamos ao distrito de Marromeu chamar o nosso colega João Mac para nos falar da prisão há 9 anos e 6 meses, um cidadão envolvido na violação da sua própria filha.
O Tribunal Judicial do Distrito de Marromeu condenou a pena de prisão de 9 anos e 6 meses Santos Afonso Monteiro, indiciado no crime de violação sexual à sua própria filha desde os seus 12 anos até ao completar 18 anos de idade, quando sua esposa encontrava-se ausente, portanto, na machamba. Segundo a sentença proferida pela juíza do Tribunal Judicial, sempre que a rapariga pedisse material escolar ou outros bens, o criminoso só podia lhe dar depois de manter as relações sexuais com a mesma e os anos foram passando. Refere ainda que a família, incluindo a liderança religiosa, onde o criminoso professava, tinha informações do que acontecia com o suposto pai que tratava da sua filha como sua esposa. Guilhermina da Luísa Mercedes, juíza do Tribunal Judicial, disse ainda que o réu não usou o preservativo durante os atos e sempre falava à rapariga para que não denunciasse do sucedido. Segundo a sentença, o caso tornou-se já público quando a direção da escola secundária de Marromeu tomou conhecimento que a rapariga tinha dificuldades de obter material escolar ou qualquer assistência, embora tenha seus pais. Disse a juíza que, para além dos 9 anos e 6 meses, o arguido vai pagar um valor de 30 mil meticais a favor da filha.
Decisão. Pelo todo acima exposto, o Tribunal Judicial do Distrito de Marromeu decide, em nome da República de Moçambique, condenar o arguido Santos Afonso Monteiro na pena de 9 anos e 6 meses de prisão efetiva e máximo de imposto de justiça. O tribunal condena igualmente o arguido ao pagamento de 30 mil meticais a título de indemnização pelos danos não patrimoniais a favor da vítimazinha dos Santos Monteiro. Fica o arguido obrigado ao pagamento de 1.000 meticais a favor do defensor oficioso, conforme dispõe o artigo 174 do Código Processo Penal.
Segundo Guilhermina Mercedes, a atitude do arguido é injustificável e deveria ser um pai educador.
Senhor Santos, o que o senhor fez não se justifica. O senhor nasceu a Filomena, a Ozinha. Ela é sua filha, quer dizer, fruto do seu amor. É seu fruto. Isso não se justifica em qualquer parte do mundo. O senhor, como pai, tem obrigações de cuidar do seu filho, das suas filhas. Tem obrigações de cuidar, assistência, tudo isso, até atingirem a maioridade, que são 21 anos. E mesmo atingirem a maioridade, eles não deixam de ser suas filhas. O senhor continua com certas obrigações.
Já no banco do réu, Santos Afonso disse o seguinte.
A lei foi dada. Eu vou assumir as minhas consequências, doutora. Não foi isso. Como dizem, minha casa desaparecer, crianças, mãe e pai desaparecerem todos. Assumo, doutora. Lá não há bom comportamento, doutora. Se cumpre todos os anos só. Ninguém veio por a pena menor. Até 2031. Se Deus põe a mão, eu viver.
Foram palavras do indivíduo condenado à pena de 9 anos e 6 meses, indiciado no crime de violação sexual contra sua filha. A partir da vila de Marromeu, falou-vos João Mac.
De Marromeu, Voltamos a Gorongosa para falarmos do crescimento do número de partos institucionais naquele distrito. Domingos Serão para mais detalhes.
Cresceu em 16% o número de partos institucionais durante os primeiros 3 meses do ano em curso, ao nível do distrito de Gorongosa, em Sofala, quando comparado com o igual período do ano passado, ao registrar um total de 2.184 partos contra 1.884 em 2020. Jeremias Alfândega, médico-chefe do distrito de Gorongosa, disse à nossa reportagem que a evolução do número deve-se às sensibilizações que o setor da saúde, ativistas e os demais intervenientes têm levado a cabo às comunidades.
Em termos de avaliação estatística dos dados referentes às partos institucionais, nos 3 primeiros meses de 2021, tivemos um total realizado de 1.884, com uma cobertura de 89%. E tivemos uma evolução positiva, no total de 16%. Dizer em relação às mortes maternas, dizer sim que notificamos sim uma morte materna no mês de fevereiro, sim, que era uma mãe que veio no seu estado grave, vindo da comunidade, com hemorragia pós-parto. E tivemos só esta morte materna notificada.
Quanto a partos fora da maternidade, a fonte sustentou que aquele distrito, nos últimos anos, tem registrado a redução de casos devido à instalação de unidades sanitárias nas localidades e postos administrativos.
Quer dizer que houve uma diminuição muito boa, visto que todas as redes sanitárias do distrito têm maternidade. Dizer que está-se a trabalhar muito para que as mães não nascem na comunidade. E se for a ver, isso também nos ajuda a termos partos na maternidade, dos líderes religiosos, lideranças locais, as matronas, que elas mesmas encaminham as gestantes na comunidade para a unidade sanitária para terem os seus partos na maternidade.
O distrito de Gorongosa conta até o momento com um universo de 16 unidades hospitalares, sendo 13 unidades sanitárias e 3 postos de saúde, um dos factos que facilita a evolução de partos institucionais naquele distrito. De referir que, durante o período de análise, o distrito registrou um caso de óbito vítima de complicação de parto. A fonte foi mais longe ao realçar que o distrito de Gorongosa ostenta 13 casas mais espera. De acordo com a fonte, quanto a consultas pré-natais, registra-se nos últimos dias uma aderência significativa e a evolução superou o planificado, embora não ter citado dados taxativos.
Dizer que, em termos de casa mais espera a nível do nosso distrito, 80% da rede sanitária nossa tem as casas mais espera e estamos já então a ter dificuldade de ter casa mais espera. São 3 unidades sanitárias que não temos a casa mais espera, que é o Centro de Saúde de Nhambondo, é o Centro de Saúde de Kanda e é o Chuchenge.
É desta forma que colocamos ponto final à 6ª edição do Boletim Informativo Provincial do Instituto de Comunicação Social de Sofala, onde destacamos os seguintes assuntos. Parte dos funcionários do Instituto de Comunicação Social em Sofala foram capacitados em matéria de gestão patrimonial, humano e financeiro. Melhora a participação da rapariga no ensino no distrito de Gorongosa. O administrador do distrito de Mwanza visita a localidade de Honve. Quadro de inquérito nacional sobre o impacto de HIV e SIDA, a província de Sofala será exteriorizada num conjunto de 1.287 pessoas a serem entrevistadas até 2 de agosto próximo. O Tribunal de Marromeu condena a pena de prisão há 9 anos e 6 meses a um cidadão envolvido na violação da sua própria filha. Enquanto que em Gorongosa cresce o número de partos institucionais. A edição e apresentação deste boletim informativo provincial estiveram a cargo de Lisboa Fife, Domingos Serão, que se responsabilizou nos cuidados técnicos. Fica o nosso apelo. Lave sempre as mãos com água e sabão. Previna-se da Covid-19.
Boletim informativo provincial.
Do Instituto de Comunicação Social de Sofala, através da Rede das Rádios Comunitárias. Música.